PL de São Paulo, e delegado Ramagem, PL Rio de Janeiro.
O deputado Eduardo Bolsonaro perdeu o mandato por ter deixado de comparecer na presente sessão legislativa a terça parte das sessões deliberativas da Câmara, nos termos do artigo 55, inciso 3 e parágrafo 3º da Constituição.
No caso do deputado delegado Ramagem, a perda do mandato também foi com base no artigo 55, inciso 13 e parágrafo 3º da Constituição, tendo em vista que deixará de comparecer na sessão legislativa subsequente à terça parte das sessões deliberativas da Câmara.
Justiça.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria cargos de desembargador e de assessores no TRF, responsável por 6 estados do Nordeste. A reportagem é de Marcelo Larche.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria 3 cargos de desembargador no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede em Recife. A proposta também cria 57 cargos de analista judiciário e técnico judiciário para assessoria dos gabinetes dos novos desembargadores. O TRF da 5ª Região é responsável pelas ações na Justiça Federal nos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. O projeto foi enviado ao Congresso pelo Superior Tribunal de Justiça, com o argumento de que o TRF tem estrutura menor que os demais tribunais federais, embora sua produtividade seja maior. O relator, deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, deu parecer favorável à proposta e justificou a necessidade de 3 novos gabinetes de desembargadores. Segundo ele, a estrutura do tribunal está defasada e isso causa sobrecarga para magistrados e servidores, o que afeta a celeridade dos julgamentos. Eduardo da Fonte apontou que entre 2021 e 2023 foram mais de 40 mil novas ações por ano. Segundo o tribunal, os novos cargos terão impacto de R$ 21.800.000 por ano, despesa que será incluída no orçamento do Judiciário. O deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, criticou a criação de novos cargos.
Mais uma votação absurda que vai gerar um impacto de 21 milhões. E aí eu pergunto, o que essa medida vai ajudar para destravar a economia brasileira? O que essa medida vai contribuir para avançar a sociedade? É um TRF aqui localizado em Recife, mais precisamente. Poder aquisitivo do brasileiro caindo. A gente passa na frente do supermercado, já gasta R$ 300.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu a aprovação do projeto como maneira de permitir que o TRF da 5ª Região tenha uma corte especial, a exemplo dos demais tribunais federais. Para isso, são necessários 26 desembargadores e não os atuais 23. O projeto foi defendido pelo deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco.
Essa matéria, por mais que para alguns pareça uma matéria que diz respeito ao judiciário, essa é uma matéria, presidente, do povo brasileiro. Ter mais desembargadores, ter mais servidores que possam dar celeridade aos processos sobre saúde, sobre questões de trabalho, sobre questões de remédio. Isso é muito importante.
O projeto que cria 3 cargos de desembargadores e 57 de assessores no Tribunal Regional Federal da 5ª Região seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, critica as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, argumentando que isso gera insegurança institucional. O deputado reitera que a anulação de votações do Congresso Nacional causa desequilíbrio entre os poderes.
Rodrigo Dazaeli ainda critica a atuação política do Judiciário e o uso excessivo de sigilo em decisões sensíveis. O congressista alerta que essa postura enfraquece a democracia, tira a legitimidade do parlamento e pode levar a uma ruptura na relação entre os poderes.
Para delegado Marcelo Freitas, do PL de Minas Gerais, há um grave desequilíbrio entre os poderes da República provocado por sucessivas interferências do STF nas decisões do Congresso. O deputado protesta contra o que chama de usurpação de competências do Legislativo.
Delegado Marcelo Freitas cobra respeito às decisões da Câmara, citando exemplos de deliberações dos deputados que foram anuladas por ministros do Supremo. Ele ainda alerta para a necessidade de o Senado atuar no controle dos excessos do Judiciário.
Raimond, do PT do Rio de Janeiro, defende que a mesa da Câmara cumpra a determinação do STF e casse o mandato de Carla Zambelli. Ele rejeita a hipótese de renúncia da deputada, argumentando que a manobra é um artifício para evitar a inelegibilidade.
Raimond frisa a gravidade dos atos cometidos pela parlamentar e cita a perseguição armada a um cidadão em via pública como uma conduta incompatível com o decoro. Para ele, a cassação de Carla Zambelli é necessária para preservar a honra do Legislativo.
Paulão, do PT de Alagoas, critica a aprovação do projeto que reduz as penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ele defende a responsabilização dos condenados pela Justiça, argumentando que os crimes contra a democracia não podem ser relativizados.
Paulão também comenta sobre a mobilização popular ocorrida em diversas cidades como um ato em defesa da democracia. Para o deputado, a presença do povo nas ruas demonstra indignação e reforça a rejeição a qualquer tentativa de anistia a atos golpistas.
Sargento Gonçalves, do PL, critica a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, por participar de manifestações usando símbolos comunistas. Para o deputado, é incoerente discursar em defesa da democracia ao mesmo tempo em que demonstra apoiar ditaduras e regimes autoritários.
De acordo com Sargento Gonçalves, a governadora prioriza o ativismo ideológico em detrimento da gestão pública. O parlamentar afirma que o Estado sofre com salários atrasados, falhas na saúde, crise na segurança pública e precariedade na infraestrutura viária.
Economia. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, avalia que a reforma tributária corrige distorções que penalizam os mais pobres. O deputado lembra que o Brasil arrecada proporcionalmente mais sobre consumo do que sobre renda e patrimônio.
Reginaldo Lopes também elogia a criação de mecanismos que devolvem parte dos impostos a quem ganha menos, como a desoneração da cesta básica e o cashback tributário. Para ele, a reforma, aliada à redução de benefícios fiscais, contribui para o equilíbrio das contas públicas.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, anuncia o novo salário mínimo para 2026 fixado em R$ 1.621. O deputado afirma que o reajuste assegura ganho real acima da inflação, restabelecendo uma política de valorização interrompida em gestões anteriores.
Bongás observa que a medida beneficia 60 milhões de brasileiros, aumentando o poder de compra para itens essenciais. De acordo com o deputado, a manutenção das regras estabelecidas nos governos passados resultaria em perda anual superior a R$ 2.000 por trabalhador.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica a aprovação do projeto que exclui saúde e educação do teto de gastos. Em sua visão, a proposta amplia gastos, fragiliza o controle fiscal e contribui para o aumento da dívida pública que, segundo ele, já está perto de 10 trilhões de reais.
General Girão acusa o governo de irresponsabilidade fiscal e de aumentar impostos para compensar gastos exorbitantes, enquanto exclui do orçamento despesas importantes. Para ele, as justificativas do governo são vazias, já que a gestão anterior enfrentou a pandemia e entregou caixa positivo.
Agricultura. Na avaliação de Welter, do PT do Paraná, a abertura de mais de 500 novos mercados ao agronegócio brasileiro é fruto da diplomacia ativa do governo federal. Ele afirma que o executivo tem atuado de forma estratégica ao articular acordos internacionais e incluir empresários nas missões oficiais ao exterior.
Welter relaciona essa expansão comercial ao bom desempenho da economia, citando o crescimento do PIB e o controle da inflação. Segundo ele, a diversificação de mercados fortalece o desenvolvimento do país e amplia a renda e as oportunidades para a população brasileira.
Trabalho. Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, defende o pagamento integral do incentivo financeiro adicional aos agentes de saúde e de combate a endemias. Ele acredita que o benefício é um instrumento legítimo de valorização do trabalho dos profissionais.
Ronaldo Nogueira solicita aos gestores municipais que regularizem a legislação local para assegurar o repasse da verba enviada pela União. Para o congressista, a medida é uma questão de justiça em relação àqueles que atuam na prevenção de epidemias diariamente.
Ciência e tecnologia. Projeto em análise na Câmara torna crime usar inteligência artificial para criar conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes. A repórter Silvia Munhato tem detalhes da proposta que ainda precisa passar pelo plenário.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que criminaliza o uso de inteligência artificial e de outras técnicas digitais na produção de conteúdos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. O texto prevê pena de 3 a 6 anos de reclusão e multa para quem usar inteligência artificial para criar representações digitais fictícias de crianças ou adolescentes em cenas de conteúdo sexual, mesmo sem envolver pessoas reais. A relatora, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, cita outra situação bastante comum.
Você pode imaginar que, de repente, uma criança está acessando o computador e tem ali uma imagem de uma outra criança, com voz de criança, e eu estou achando que eu estou me comunicando com ela, mas por trás dela tem um adulto. E isso é uma nova metodologia de aliciamento.
O projeto também torna crime ameaçar criança ou adolescente com a possibilidade de divulgar imagens íntimas deles em troca de vantagens e o uso de técnicas para mascarar a identificação do criminoso nas investigações. Outros dispositivos aumentam a pena do crime de aliciamento infanto-juvenil e definem a prática de pornografia infanto-juvenil como crime hediondo, restringindo benefícios como a progressão de regime. A deputada Soraya Santos retirou trecho que criminalizava o desenvolvimento e a comercialização de programas e aplicativos voltados para o mascaramento de endereços IP. Segundo ela, nem sempre o uso desse tipo de aplicativo estará envolvido em uma atividade legal. O projeto que combate a pornografia digital envolvendo crianças e adolescentes será analisado agora pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Segurança Pública.
Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, aponta a falta de diálogo com policiais, guardas e demais forças como um dos maiores erros da PEC da Segurança Pública. Para ele, o texto precisa de correções e não escutar os agentes coloca em risco a eficácia das ações contra a violência.
Sargento Portugal pondera que a segurança pública é a principal queixa da população e vai ser tema central nas próximas eleições. O legislador defende mais policiamento nas ruas e a transformação da guarda em polícia municipal.
José Nelto, do União de Goiás, lamenta o término do ano legislativo sem a aprovação de projetos importantes para combater o crime organizado. Segundo ele, deixar o projeto antifacção para o próximo ano compromete a segurança pública no país.
O deputado salienta também a importância da PEC da segurança para combater, inclusive, crimes financeiros. José Nelto pede ao Congresso prioridade para as matérias no próximo ano, elogia os trabalhos da Polícia Federal e solicita novos concursos e mais financiamento para o órgão.
Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, defende mais políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Ela cita, por exemplo, a ampliação de espaços de acolhimento humanizado para garantir proteção, orientação e escuta qualificada às vítimas.
Para Isa Arruda, a violência contra a mulher se consolidou como uma crise de segurança pública. A deputada destaca o aumento dos feminicídios e afirma que o Estado falha ao não interromper o ciclo de agressões desde os primeiros sinais.
A Câmara concluiu a análise de projeto que obriga o poder público a sistematizar e divulgar dados sobre violência contra a mulher. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto do Senado que obriga o poder público a divulgar relatórios com dados sistematizados sobre violência contra a mulher. Pelo texto, a publicação deve ocorrer a cada 2 anos em formato eletrônico no Registro Unificado de Dados e Informações sobre Violência contra as Mulheres. Com a aprovação, o texto pode seguir para a sanção do Presidente da República. O registro unificado consolida informações administrativas de atendimento e de políticas públicas de combate à violência contra as mulheres. Relatora do texto em 2 comissões da Câmara, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, ressalta que informações públicas confiáveis são fundamentais na construção de políticas públicas.
Se você sabe onde a mulher sofre mais violência e qual é o setor que ela sofre, em que cidade ela sofre, software. Você pode montar a partir disso nos estados, inclusive no Ministério da Mulher, as políticas que sejam necessárias a evitar os esforços para que a mulher brasileira seja respeitada e que não sofra violência.
Laura Carneiro argumenta ainda que a publicação a cada 2 anos estimula os órgãos responsáveis a sistematizar e aprimorar continuamente a coleta de dados. Com isso, avalia ser possível construir séries históricas robustas para identificar tendências, medir os resultados e ajustar as políticas com base nas novas evidências. Além disso, a relatora defende que a publicação regular de informações amplia a participação social ao permitir que organizações da sociedade civil e instituições acadêmicas organizem debates e estudos sobre o tema na época da divulgação. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Voz do Brasil transforma a vida de seres humanos. O jornal que mais informa há exato 90 anos. Inspira até os poetas, cumpre bem as suas metas. E agora, para concluir, faz bem para todos nós. Voz do Brasil é a voz que o Brasil gosta de ouvir. Sou o poeta Francisco Damião, poeta repentista de São José do Seridó, no Rio Grande do Norte.
Meu nome é Cláudia Schuster, eu sou de Chapecó, Santa Catarina, tenho 40 anos e a minha vida toda eu ouço a voz do Brasil. Quando eu era criança, eu morava com os meus tios no interior e a gente ouvia toda noite. Nós sentava na varanda, apagava as luzes e ficava olhando as estrelas e ouvindo a voz do Brasil. Quando eu ouço a vinheta da voz do Brasil e quando eu ouço a narração dos locutores da voz do Brasil, me remete, sim, muito à minha infância. Eu tive uma infância muito feliz e a Voz do Brasil fez parte da minha infância, com certeza.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Educação.
Pedro Kizai, do PT, celebra a assinatura da ordem de serviço para a criação de mais 2 institutos federais em Santa Catarina, um em Campos Novos e outro em Mafra, e a licitação de mais uma unidade em Tijucas. Segundo ele, a ampliação da rede federal fortalece o desenvolvimento regional e a educação profissional.
Pedro Kizai lembra ainda o anúncio de apoio à criação de uma universidade federal no Alto Vale do Itajaí e a assinatura do acordo para implantação do hospital na Universidade da Fronteira Sul, em Chapecó. Isso mostra, segundo ele, que a saúde e a educação são prioridades do governo.
Saúde.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, afirma que o governo falhou com a primeira infância. Ele alega haver omissão, falta de orçamento e atraso em repasses destinados às políticas voltadas a crianças de 0 a 6 anos, o que provoca prejuízos ao desenvolvimento infantil.
Dados do IBGE mostram que o país tem mais de 18 milhões de crianças entre 0 e 6 anos, e a maioria delas, segundo o Dr. Zacarias Calil, não frequenta creches. Ele denuncia o atraso na entrega de livros e afirma que a falta de assistência à primeira infância é ainda maior em municípios pobres.
Votação.
Foi adiada para esta sexta-feira, dia 19, a sessão conjunta do Congresso Nacional para votar o projeto de lei orçamentária anual de 2026. A sessão está prevista para as 12 horas no plenário da Câmara.
Além do orçamento para o próximo ano, a pauta também inclui outros 20 projetos de lei que abrem créditos adicionais no orçamento de 2025. Esses recursos são destinados a diversos ministérios e órgãos dos poderes judiciário e executivo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Rádio Nova Friburgo, um time de primeira. De primeira. Levando o melhor da informação. A melhor programação para toda a região.
O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
Esta emissora passa a apresentar com exclusividade mais um programa líder em audiência. A Voz da Libertação. Programa oficial da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Seja bem-vindo.
Que era o Messias, não acreditaram, porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para seu repouso, mas da humanidade foi o Redentor. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho
do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Este é o seu programa A Voz da Libertação, órgão oficial das igrejas Pentecostal Deus e Amor. Tem como nossa líder mundial a nossa irmã Erini Miranda. Nossa sede mundial está localizada na Avenida do Estado, 4568, São Paulo, capital. E a nossa sede setorial, aqui de toda a região serrana do Rio de Janeiro, está localizada na Rua General Osório, 148, bem no centro da cidade de Nova Friburgo, sobre a responsabilidade deste que vos fala, Pastor Fábio de Oliveira. Que Deus abençoe, sejam mais bem-vindo a mais um programa A Voz da Libertação. É isto mesmo, internautas e ouvintes, que Deus abençoe. Estamos aqui nesta quinta-feira maravilhosa para estar anunciando as boas novas de Jesus e lembrando a todos vocês que amanhã, hein? Estamos na cobertura total, porque amanhã é a sexta-feira do milagre, a sexta-feira das maravilhas, a sexta-feira da explosão de milagres, libertações, curas divinas. A nossa sede setorial em Nova Friburgo, temos duas grandes concentrações, às 14 horas já. A nossa igreja já está aberta para a primeira concentração da tarde e às 19 horas retornamos para a grande concentração da noite. Então quero chamar a tua atenção, porque Deus tem um milagre esperando por você. Você que me ouve agora, eu queria que você prestasse muita atenção no que Deus está fazendo na sexta-feira do milagre. A poderosa campanha, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. É isto mesmo, Deus revelou esta campanha e Deus colocou em nossos corações que a cada pessoa que estiver conosco nesse propósito, Deus tem compromisso em guardar a tua casa. Deus tem compromisso em guardar a tua família, e nenhum mal lhe sucederá, e nem praga alguma chegará na tua tenda. Você que a tua casa está destruída, você que a tua família está acabada, filhos nas drogas, filhas destruídas, casamentos destruídos, maridos até mesmo saiu de casa, esposa saiu de casa, talvez seu marido, seu está nas drogas, na cachaça, no alcoolismo. Quantas pessoas têm testemunhado libertações, quantas pessoas têm testemunhado milagres. Eu queria que você prestasse muita atenção no milagre que nós vamos ouvir neste momento. Esse nosso irmão, ele foi curado com um tumor que ele tinha acima do seu coração, um caroço do tamanho de uma azeitona que ele tinha sobre o seu coração. E no momento que fizemos a oração para Jesus desfazer as algemas, as correntes e todo o mal que estivesse no corpo das pessoas, no momento desta oração, o nosso irmão testemunhou que ele não tinha mais nada. Preste bem atenção. Escuta agora o que aconteceu na sexta-feira.
No peito. Qual é o seu nome, pessoal? Sumiu agora. Mas, Valdecir, o que que você está sentindo aqui, meu Valdecir?
Uma dor que eu sentia debaixo do coração aqui.
Sentia uma dor incômoda? Era como se fosse um caroço, alguma coisa assim? Um caroço aqui do peito em cima e bem perto do coração.
É, apertava ali tudo.
Se apertava, doía?
Doía.
Era mais ou menos grande, pequeno, mais ou menos pequeno, tamanho da azeitona. Mais ou menos tamanho da azeitona. Se apertasse, você sentia e doía.
Doía.
Mas não está apertando agora? Aperta de novo. Cadê o caroço? Cadê o tumor, meu irmão?
Aí está, internautas, aí está o nosso irmão Valdeci, que foi curado deste tumor acima do teu coração, e ele esteve testemunhando, chorando e emocionado, dizendo: não sinto mais nada, não sinto dor, não sinto queimar e não sinto mais o caroço. É isto que acontece na nossa igreja pentecostal Deus Amor. Você entra enfermo, sai curado, entra oprimido e sai liberto. E o mais incrível, você não precisa testemunhar para ninguém, contar para ninguém qual é o teu problema, porque o Espírito Santo, que conhece a tua dificuldade, conhece a tua necessidade, ele revela o oculto e o escondido. É isto que acontece. Escuta com atenção, que revelação forte. Esta mulher estava possessa por um espírito de macumba terrível contra a vida dela. O Espírito Santo fez esta revelação desse despacho que tinha sido feito em uma árvore, numa encruzilhada. E no momento em que entregamos a revelação, o espírito que estava no corpo daquela mulher não a resistiu, se manifestou violentamente, destruindo até mesmo, estava destruindo a vida dela por completo. Até pensamentos suicidas ela tinha. E quando nós entregamos a revelação, o inimigo estocou desesperado. Escuta com atenção o que acontece quando as pessoas oprimidas chegam na igreja Deus Amor, quando as pessoas que já não sabem mais o que vão fazer, macumbadas, até mesmo processos de invejas, depressões, suicídios, pensamentos de morte, quando chegam na igreja Deus Amor, o Espírito Santo revela e o mal tem que sair.
Meu Deus do céu, eu vejo espaço, meu Deus, me defenda. Debaixo daquela árvore, Olha pra cá. Esse despacho foi feito para colocar em cima de uma dela uma canga e tirar ela para ser de viver. Eu vejo que tem dias na mente dela que é melhor nem ter nascido, ela fala. Ela já, colocou na mente dela pensamentos suicidas de Israel. Pensamentos de morte.
Céu, ouvintes e internautas, você escutou a precisão desta revelação. Você escutou agora a precisão com que o Espírito Santo fala pelo poder das revelações. Quando entregamos a revelação, o inimigo se manifestou no corpo daquela mulher, violentamente, várias obreiras para segurar, devido à força daquele mal que estava no corpo daquela mulher. E cada hora que nós entregávamos a revelação, o inimigo se desesperava violentamente porque ele sabia que estava sendo descoberto. Quantas pessoas estão pensando em suicídios dentro de casa, a mãe não sabe, o pai não sabe, está dentro de um quarto trancado pensando em morte, pensando em suicídio, e como tirar a sua vida. Quantos jovens estão pensando nesta maneira? Quantas pessoas estão destruídas nas trevas, nos pensamentos malignos, de morte, de destruição, de solidão, de abandono, de fugir, de se esconder, porque já não sabem mais o que vão fazer da sua vida devido à dor que vocês estão enfrentando. Eu quero chamar a tua atenção neste momento, porque o Espírito Santo de Deus me incomoda a te convocar. Pai, que a sua filha está destruída, que os seus filhos estão pensando em morte, em depressões dentro de casa, trancados dentro de um quarto, não querem comer, não querem beber. Filhos que estão até mesmo na fase difíceis e já não sabem mais para onde recorrer, porque vê os pais brigando dia e noite dentro de casa, até mesmo vendo ameaças de morte de pai ameaçando a mãe. Da mãe até mesmo ameaçando o pai com facas, devido ao espírito de separações, de morte, de confusões dentro desta casa. Eu quero chamar a tua atenção, porque Deus tem um encontro marcado com vocês amanhã. Amanhã, às 14 horas, já estamos início ao culto da grande concentração da tarde. A equipe de obreiros vai estar aberta ali, a igreja, para te receber. Os nossos estacionamentos abertos, 2 estacionamentos amplos, para você poder parar o seu automóvel. 2 estacionamentos para você parar o seu carro em tranquilidade, exclusivo e gratuito para você poder estar na igreja conosco. Às 14, a grande concentração da tarde. E às 19 horas, a concentração da noite. Lembrando que a igreja não fecha nesse horário. Das 14 até as 21 horas, a igreja está aberta para te receber. Talvez você precise receber uma oração urgente e tenha algum compromisso. Veja aí, entrando na nossa igreja, Mesmo que o culto já tenha acabado, esteja mesmo se preparando para outro culto, você pode estar entrando na nossa igreja Deus Amor. Vai ser bem-vinda, vai receber uma oração do obreiro, do pastor, e eu estarei ali para te abraçar, te dar fazer uma oração em seu favor e ungir você com a unção do milagre. Amanhã, sexta-feira do Sobrenatural de Deus, é a sexta-feira forte. Presta bem atenção nesta revelação que o Espírito Santo de Deus me entregou. Você vai ver a precisão desta revelação, porque no momento em que entregamos a revelação, após a pessoa se liberta, ela testemunhou tudo o que estava acontecendo. Deus me mostrava um coração de espuma, até mesmo de almofada, e um punhal no meio deste coração, e foi colocada em uma cachoeira, e à medida que aquele coração ia embora, as emoções daquela pessoa iam acabando. A mulher levantou as suas mãos, o inimigo se manifestou no corpo dela, e teve que cair derrotado, porque através da revelação, o mal tem que sair. Escuta com atenção agora o que acontece quando os oprimidos chegam na igreja Deus Amor.
O Espírito de Deus me mostra aqui uma pessoa ainda. Foi feito um despacho contra a tua vida. E esse despacho foi feito numa cachoeira. Porque a missão do diabo é que um sentimento dentro de você morresse. Foi colocado um coração, uma almofada em formato de coração, e fincado uma faca nesse coração, e colocado na cachoeira para que a cachoeira levasse embora. E à medida que fosse levando embora, com o teu nome, ia morrendo dentro de você o sentimento. Você ficando fria, gelada, sem emoções, já não sentindo mais amor, alegria. Você ia perder o seu motivações, porque essa pessoa quer ver você rítmica, praticamente em cima de uma cama, sem emoções, sem prazer de viver, para que ela possa ser feliz. Vem cá, filha. Jesus muda a tua história hoje. O que está pensando é que essa pessoa só será feliz se você não tiver felicidade. Mas a vergonha dela.
Tá chorando, filha, fica tranquila. Vai chorar de alegria hoje, tá? Esse punhal saiu do teu peito. Respira aliviado, porque a morte não vai te seguir mais, tá bom? Eu já bati palmas da glória. Bati palmas da glória.
Aí está, internautas, aí está, ouvinte. Que revelação tremenda. Olha o sofrimento desta mulher. Estava destruída, estava acabada, as emoções. Ela testemunhou que à noite ela viu uma faca, um coração e uma faca. E no momento que ela viu, ela sentiu uma mão em seu pescoço sufocando. Mas ela esteve na campanha. Ela esteve conosco na sexta-feira forte, meu Deus do céu. Ela entrou na nossa igreja. E ao pisar na nossa igreja, o Espírito Santo revela, porque ele conhece o profundo e o escondido, sabe o que está nas trevas, porque com ele mora a luz. Eu quero chamar a tua atenção neste momento. Prepara o seu coração para receber o milagre que Deus tem para a sua vida nesta sexta-feira. É amanhã, às 14 horas. E às 19 horas. Pastor Fábio, qual é o endereço do milagre? O endereço é muito fácil. É na rua General Osório 148, bem em frente à clínica radiológica. Estamos a 300 metros da rodoviária central, onde para todos os ônibus que vêm dos bairros de Nova Friburgo. Estamos a 200 metros da Praça do Suspiro, a famosa Praça do Teleférico. É uma rua movimentada. Temos frente para a rodovia Rui Barbosa e temos frente para a Rua General Osório. Você vai ter estacionamento na Rua Rui Barbosa, estacionamento ao lado na General Osório. Você não tem porquê dizer que não vai estar conosco. Você pode ir de ônibus, porque estamos a 300 metros da rodoviária. Pode ir de carro, porque temos estacionamento gratuito e exclusivo para os frequentadores e membros da Igreja Deus Amor. Então você que me ouve agora, esteja conosco. Compareça amanhã, às 14 e às 19 horas, meu Deus, eu já vejo pelos olhos da fé o que o Espírito Santo irá fazer nesta sexta-feira. Preste bem atenção, o milagre que você precisa está mais perto do que você espera. É amanhã, às 14 e às 19 horas, o milagre de Jesus te aguarda.
Então, eu estive no antes de ir pra cá, antes de tudo começar, com um outro quadril. Eu não estou sentindo a dor.
Sumiu! Levanta!
Deus e amor é o pronto socorro de Jesus, internautas. O pronto socorro de Jesus em Nova Friburgo está localizado na Avenida Rua General Osório 148, bem em frente à clínica radiológica. Este é o endereço, este é o pronto socorro de Jesus. Você vai ver uma placa enorme dizendo: pronto socorro de Jesus, vem receber a tua vitória. Você não pode ficar de fora. Faça como a nossa irmã, estava enferma, internada, passou a manhã no hospital tomando remédios, não resolveram as suas dores, e ela saiu do hospital e disse: eu vou no pronto socorro de Jesus, aleluia, eu vou procurar o meu milagre no hospital de grande porte, que é Rua General Osório 148, no centro de Nova Friburgo. E ao entrar na igreja Deus Amor, todas as dores desapareceram, as enfermidades desapareceram, e ela testemunhou que não tem mais nada. É isso que acontece quando você vem na igreja Deus Amor. Vamos lá, vamos ouvir mais uma revelação do que Deus tem feito na igreja Deus Amor.
Outro mal na mente dela,
pelo demônio que ganha também contra ela. Às vezes ela pensa, não vou conseguir, não adianta. É muito difícil para mim, eu não tenho força. Mas mesmo sem força, ela está lutando, Jesus. Mesmo sem força, ela está pelejando. Ela vai vencer essa maldição hereditária. Ela vai vencer essa maldição na casa dela. Essa marca de maldição vai sair de lá. Esse demônio que está lá dentro da casa dela, no travesseiro dela, grita, queima ele. Aí o travesseiro dela, grita, queima ele. Aí ele, é você, né, diabo? Aí o travesseiro dela, grita, queima ele. Aí o travesseiro dela não quer deixar ela vencer. Porque é no travesseiro que a gente desabafa. É lá que a nossa consciência vem. Aí o diabo aproveita as nossas fraquezas, tem hora e diz: eu vou destruir, não vou deixar dar certo. É lá no travesseiro, quando ela deita, que tudo vem. O tormento vem, o sofrimento vem, né, diabo? É você que coloca na depressão, vai? As algemas estão sendo quebradas agora, levanta a mão. 31 pessoas. Você não está vencendo essa campanha, não? As ferramentas estão caindo por terra, né? A macumba não está dando mais jeito, a fé inveja não está tendo mais efeito, o olho grande não tem mais efeito. Você consegue tocar neste povo, diabo? Está vendo a presença de Deus aqui? Está vendo? Está vendo a marca do sangue na testa de cada um que está aqui? Ó. Levanta as mãos para cá, levanta. Olha o desespero dele, ó. Anda fogo agora, diabo. Você tem fogo na palma da minha mão. E se tem fogo na palma de cada um de nós aqui, a partir de agora,
aí está, internautas e ouvintes do programa Voz da Libertação, da Rádio 107.5 FM, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Você escutou este milagre? Você escutou esta libertação? O inimigo estava no travesseiro dela, não tinha deixado ela dormir, não dava para deixar ela ter paz. Mas através da revelação, o inimigo se manifestou e ela ficou liberta. É isto que acontece na Igreja Pentecostal Deus é Amor. Rua General Osório, 148, bem no centro da cidade de Nova Friburgo. Eu, pastor Fábio de Oliveira, tenho um imenso prazer em receber todos vocês, você e sua família, porque eu quero orar em teu favor e estarei ungindo você com a unção da libertação. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará na tua tenda. É a grande campanha, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará.
Então
ainda chora sua dor, seu penar, chora porque não conhece a Jesus, a Jesus. Quero ser uma mensageira pra falar do seu amor sem par, e assim saberá que meu Deus é bom. Cintilam dos olhos, ecoam no ar as coisas bonitas que eu vou
uma igreja pentecostal Deus é Amor, aí na sua cidade, e receba as bênçãos de Deus.
Venha, esse é o momento da tua decisão.
Alerta, alerta, internautas, alerta, alerta, ouvintes do programa Voz da Libertação. Estamos em festa, estamos em grande cobertura, porque chegou mais uma sexta-feira de milagre, mais uma sexta-feira de maravilha. Prepara o teu coração e vem estar conosco, porque Jesus garante o milagre para a sua vida. Presta bem atenção nos milagres que estão acontecendo na nossa igreja pentecostal Deus é Amor, sede setorial de Nova Friburgo. Escuta com atenção estes milagres que aconteceram sexta-feira passada. É isto mesmo, no horário das 14 e no horário das 19 horas, milagres como estes que vocês vão acabar de ouvir aconteceram sexta-feira. Milagres, dores no corpo, dores nas pernas, dores na coluna, dores até mesmo nos ombros, nos braços. Você escuta com atenção agora o que está acontecendo na igreja Deus Amor e venha também testemunhar as maravilhas de Jesus.
Qual o nome deles? Qual o seu nome, senhor?
Jair.
Bom, Jair, como é que chegou aqui sentindo o quê, meu Jair?
Dores
no braço.
É.
E agora, após a oração, cadê as dores?
Sumiu, pô.
Sumiu? Levanta o braço de novo, abaixa. Glória. Tá sentindo mais nada? Sumiu, meu Jair. Você tá chorando de alegria, meu Jair. Então, dá glória a Deus. E você, meu irmão, conta teu nome. Ô, Celso, conta aqui o milagre que você recebeu agora. Tá com dores no joelho. Doía muito. Chegou sentindo as dores. E agora faz a oração.
Um pouquinho,
Jesus, pelo poder do teu sangue, aonde estiver esta enfermidade, arranca agora. Eu creio em milagre completo. Sai! Bata o pé no chão, Jair. Bata o pé no chão. Isso. Está muito forte, padre. Cadê a dor?
Não está
sentindo mais. Então dá glória a Deus. E você, minha irmã, qual é o teu nome? Assim, conta a bênção. Você chegou a sentir dores aonde? Dores na coluna, doia ruim.
Abaixar dificuldades,
mexer com demais. Mexe o pescoço agora, mexe. Cadê as dores? Sumiu? Mas semanas eu estou falando que está sentindo dores, agora está sentindo mais? Aleluia. Quem te curou agora foi Jesus? Então dá glória a Deus. Dá glória a Deus, meu Deus do céu. Minha irmã, qual é o teu nome? Me ajuda aqui, irmão Juliana, só para poder entrevistar ela. Monsenhora, qual a bênção, monsenhora?
Cheguei com meus pés doendo tanto, parecia que estava tudo quebrado. Meus pés estavam travados, me chegar aqui confuso.
Pisava, doía. Tudo. Há quanto tempo, mais ou menos?
Ah, já estou já bastante tempo essa dor.
Bastante tempo. Hoje queimando muito, doendo muito. Difícil para chegar aqui. Muito. Agora bata o pé no chão, bata o pé no chão. Cadê as dores, minha irmã? Não tem mais nada.
Não.
Jesus, toca na coluna agora. Esse demônio está na coluna dela aí, ó. Aí, ó, aí, aí. Olha o diabo na coluna dela aí, ó. Aí mesmo. Não adianta, não se esconde, porque o meu Jesus acha. Aqui não é visão de Raul X, não. É Jesus, meus irmãos. É Jesus, né? Bota na coluna dela agora, seu pai. Sai daí, Satanás! Eu te repreendo! Sai da coluna dela! Sai! Procura Deus agora, minha irmã. Pera aí, minha irmã, qual é o nome da irmã mesmo?
Rosângela.
Rosângela, a irmã chegou sentindo a dor, era uma enfermidade maligna, por isso você não conseguia analgésico, não resolvia, dipirona não resolvia, nada resolvia, né? Nada tirava a dor. Agora procure de novo.
Não tem mais nada.
Não está sentindo, minha irmã? Jesus te deu saúde? Vale a pena ter vindo aqui hoje?
Vale.
Então Jesus te dá saúde mais ainda, na glória a Deus.
Meu Deus do céu, internautas, você escutou agora uma sequência de 5 milagres poderosos que aconteceram sexta-feira passada. O nosso irmão Jair estava muito emocionado, testemunhando que não tinha mais dores nos braços. Ele não podia sequer levantar o braço devido a inflamações nos ombros do seu braço. Ele não podia mexer, muitas dores, mas através da oração de explosão de milagre, ele levantava os braços e não sentia mais nada. É porque Jesus, ele veio para fazer milagres. Ele é o Deus do impossível. Você escutou também o nosso irmão Lucelso testemunhando que não tinha mais as dores nas pernas. Ele até disse que ainda tinha, mas no momento que fizemos a oração forte, o mal que estava nas pernas dele desapareceu. Que milagre tremendo, internautas. Que milagre tremendo, ouvintes do programa que me escuta agora aí na barraca de cachorro quente, na lanchonete, também vocês que estão agora no seu trabalho, nos carros de aplicativo, nos taxistas, nos ônibus, talvez você vigilante, você segurança, que está agora nos ouvindo pelo rádio, ou talvez pelo aplicativo da rádio, ou pelo Facebook da Rádio Nova Friburgo, você que nos ouve agora e nos assiste também, eu quero chamar a tua preciosa atenção. Você escutou também a nossa irmã Juraci testemunhar que as dores na coluna desapareceram, juntamente com a nossa irmã Sônia, que veio com muitas dores nos pés, queimando, travado, não conseguia pisar no chão, andar direito, já estava 2 anos sofrendo com essas dores, mas através de estar na igreja, o Espírito Santo é ele que revela e cura na mesma hora. Nossa irmã Rosângela também, ela estava oprimida, tinha uma enfermidade oprimida, uma enfermidade maligna que estava nas colunas dela. E ela não podia sequer abaixar, vivia tomando analgésicos, vivia tomando remédios para dores e nada resolveu. Você escutou ela em viva voz dizendo: eu tomava remédio e não resolvia, tomava analgésicos, não resolvia. Mas no pronto-socorro, na rua General Osório, 148, ela recebeu o seu milagre. E é isto que vai acontecer com você amanhã.
É isto mesmo, internauta. É isto mesmo, ouvinte. Amanhã, às 14 horas, a nossa igreja já vai estar aberta no primeira concentração da dia. Na primeira concentração da sexta-feira, já estaremos ali em uma só fé, com os nossos braços estendidos e com a nossa equipe de obreiros para receber você e sua família. E juntos nós estarmos adorando a Deus e sendo agraciado pela presença de Deus. Vamos ouvir mais uma sequência de milagre do que está acontecendo na Sexta-feira Forte, a sexta-feira da campanha. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará.
Eu vejo um esqueleto em miniatura. E esse esqueleto foi apresentado a um demônio com o intuito de uma inveja que entrou no coração de alguém para destruir a vida de uma pessoa que está aqui. A inveja corrói até os ossos e ela entrou no coração dessa pessoa para te ver